Amém, irmãos? Tem coisa boa. Convido você a ficar em pé, abrir a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 13. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo, o segundo até o verso 13. Diz assim. Eu vou ler, porque está sendo gravado, é melhor se não sai no som. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13, assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação dos mistérios que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa a minha vida, nos usa como canal, instrumento nas tuas mãos, para abençoar os teus filhos, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Paulo está falando exatamente sobre a igreja, né? A dispensação da graça agora que nós estamos vivendo. E Paulo está falando a questão do ministério dele, e a questão toda aqui está focada exatamente agora a igreja. Porque diz o verso 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus. Irmãos, existe duas igrejas. A igreja organização, que é exatamente isto, presbiteriana, batista, metodista, assembleia, assim por diante, que a parte denominação é a igreja física. Essa igreja todo mundo vê, todo mundo conhece. Mas existe a igreja espiritual, que forma o corpo de Cristo, como é chamada a igreja mística. Essa só Jesus Cristo vê. Nós podemos ser membros da igreja física e não sermos membros da igreja espiritual. Esse é o X da questão. Porque a igreja física todos nós vemos. Então Paulo fala exatamente sobre esse mistério, né? Esse mistério exatamente que é a igreja. Esse mistério agora revelado através de Cristo. E na verdade o reino de Deus é um mistério realmente. Por quê? Você vê o reino de Deus através dos resultados. A ação do reino de Deus você não vê, porque quem faz, quem executa a ação é o Espírito Santo. Você vê o resultado dessa ação. Então, esse é o profundo que existe aqui nesse contexto. Então, a igreja como organização, a igreja visível, ela é um local que é chamado santuário para adoração. Então o santuário para adoração, você pega exatamente, por exemplo, o tabernáculo, ou mesmo a sinagoga, aonde os discípulos, aonde os crentes do Antigo Testamento iam adorar, existiam normas, existiam princípios, existiam estatutos, existia tudo, de maneira que era feito conforme a regra. Não era conforme eu acho, conforme eu creio, conforme eu penso, não. O santuário, o local de adoração, existe regras, existe norma. Então, a igreja, mesmo física, quando nós entramos aqui, o sábio Salomão disse: guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. E esse é um dos princípios que nós não temos observado muito. Então as pessoas acham que porque estão na casa do Senhor, elas podem fazer o que quiserem. Irmãos, é um lugar para adorar. O santuário, a igreja aqui, é um lugar preparado para adorar. E foi louvado aqui nessa manhã, um adorador, você, o que você sabe fazer é adorar. Agora, adorar a Deus em espírito e em verdade requer exatamente um compromisso, irmãos. A questão é essa. E a questão desse compromisso, aí é que está agora, como Paulo fala. Olha, Paulo diz aqui no verso: a mim, o mínimo de todos os santos, foi dado esta graça de anunciar aos gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que riquezas são essas, pastor? A alegria indivisível de Cristo que existe nesse corpo agora em unidade de adoração ao Senhor. Por que isso? O que está exatamente, intrínseco exatamente nessas riquezas incompreensíveis? O dom inefável que Deus dá para o corpo de Cristo. As irmãs se regozijando, os irmãos se regozijando. Isso aí é resultado da ação do Espírito. Você está vendo o Espírito agindo na vida das pessoas. E para nós termos essa ação do Espírito, precisamos estar preparados, irmãos. E só que tem uma coisa: quando você muitas vezes vem ao templo, você acha que você vai se preparar aqui, que aqui Deus vai te consertar de todas as mazelas, de todos os seus problemas. Em parte é até verdade que você deposita na cruz de Cristo. Mas quando nós vamos ao templo, nós temos que sair da nossa casa já preparados para adorar. Esse é o X da questão. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui na casa do Senhor e existe o Espírito Santo atuando, mas existe uma coisa: não existe corações preparados, não existe vidas preparadas para dar liberdade para a ação do Espírito. Presta atenção nisso. Existem pessoas que poderiam ser usadas pelo Espírito de Deus, mas não são usadas porque não estão preparadas para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos sobre esse assunto, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Como é que eu preparo a minha vida, pastor? Quando você se predispõe a se tornar um autêntico adorador. Quando você coloca na sua mente, no seu coração, que você vai ao templo, não para ver, não para observar, mas você vai ao templo para adorar ao Senhor. Quando nós vemos, então, o santuário para adorar. Quando existe o santuário para adorar, no tabernáculo existiam as câmaras, as recâmaras, existiam os locais de vestimento, aquela coisa toda. Existia na administração do sacerdote o local que eles moravam durante aquela semana que eles ministravam ao Senhor. Então o tabernáculo também, o santuário hoje, é o local da nossa morada espiritual. Local da nossa morada espiritual. Quando você pega o Salmo 120 ao Salmo 134, os cânticos dos degraus, cada um conta uma história. Uns dizem que quando o povo subia para Jerusalém, eles iam louvando. Outros dizem que quando subia as escadas do templo. Não importa qual seja a interpretação, o que importa é o seguinte, que ali era um ritual proposto para o adorador. A mesma coisa somos nós com a questão de casa para morar. O que vem a ser isso, pastor? Quando nós chegamos aqui, a nossa morada espiritual já está preparada. Nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Templo, habitação do Espírito Santo. Morada de Deus. Agora, a nossa morada espiritual, a nossa morada da coinonia, da comunhão, a nossa morada, aonde nós exaltamos ao Senhor, é aqui. Nós, a eclésia, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, aqui agora, você se deslumbra. Você agora, você faz como o salmista no Salmo 84. Que ele chega no templo, e ele é exatamente um adorador, participador de tudo. E ele diz, olha, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. O irmão, isso trazendo para nós, hoje, o irmão pode estar se regozijando com o Espírito Santo, mas você também poderá se regozijar com o Espírito Santo igual a ele, ou mais do que ele até. Desde que você venha exatamente com o mesmo propósito. Não venha para ser exatamente como o pregador pregou ontem, foi feliz na colocação. Não venha para ser um participante do culto, não. Venha exatamente para ser um adorador no culto. Tem pessoas, eu vou à igreja participar. Participar, você pode até participar, mas quando você se torna um adorador é diferente, meu irmão. Então isso aqui, primeira coisa, é um santuário para adorar. E é uma casa para morar, a nossa morada espiritual, a nossa morada. Olha, eu vou à igreja porque lá eu vou derramar exatamente a minha gratidão a Deus, vou derramar o meu louvor, vou derramar a minha gratidão ao Senhor. Outra coisa, irmãos, que a igreja agora é uma família para amar. Então, dentro da igreja visível agora, é uma família que se ama. Existe diferença? Existe. Existe coisas? Existe. Só que o amor de Cristo derramado nos nossos corações, ele faz com que você ama. E quando o amor de Cristo é derramado no coração, o amor não é hipócrita, não é mentiroso, não é enganoso, diz Coríntios capítulo 13, o amor não se ufana, não se soberbece, não é vaidoso, não é hipócrita, é um amor verdadeiro. É um amor sem interesse. É um amor que vem de Deus. Então, é uma família que ama. Só que muitas vezes, irmãos, olha, veja bem o que eu coloquei. A igreja é o santuário para adorar, é a nossa morada de adoração, mas quando trata nesse assunto do amor recíproco, como diz a moçada, adoado, cada um no seu cantinho, né? Irmãos, não é assim não. Amor é sentimento, é expresso. Eu amo, mas não mostro que eu amo. Eu amo, mas não apresento aquilo que eu amo. Amar não é dar presente. Amar não é expressão de lábios. Amar é fazer alguma coisa em favor. Certo? Porque eu amo a igreja, eu faço questão de dar à igreja um alimento sólido para ela, porque eu amo a igreja. Porque o dia que eu deixar de amar a igreja, eu vou pregar qualquer coisa. Agora, enquanto eu amar a igreja, eu vou ser criterioso exatamente nas escolhas das mensagens. Por quê? Eu amo a igreja, porque eu amo a Jesus Cristo. Porque eu amo os irmãos, eu tenho que dar o melhor para os irmãos. Irmãos, se você ama, dê o seu melhor. Tanto para Deus como para o seu irmão. Eu quero dizer uma coisa. Nós temos um presbítero em São João Clímaco. Que ele foi restaurado, sabe por quem? De um abraço desse irmão que está do seu lado aí, ó. Diácono Valdevino. Foi um abraço dele que restaurou a vida daquele rapaz. Irmãos, descer a lenha é fácil. Agora acolher é difícil. Criticar é fácil. Agora fazer é difícil. Uma outra coisa, irmãos. O santuário agora é visivelmente um corpo em harmonia. Agora, exatamente um corpo em harmonia. Irmãos, você viu que louvor gostoso de manhã? Parece que o céu se abre. Por quê? Harmonia. Oração tão gostosa de manhã. Por quê, irmãos? Quando a igreja está em harmonia, tudo é diferente, irmãos. Aí eu faço o meu culto na minha casa. Eu não duvido que você faça, você pode até fazer. Mas aqui é o local exatamente o corpo viver em harmonia. Eu louvo em harmonia, eu oro em harmonia, eu demonstro para os principados, para os demônios, que existe um corpo em harmonia, adorando e glorificando o nome do Senhor. Agora, as pessoas vivem divididas e se expressam divididas. Como que os demônios vão ver exatamente o nosso louvor e a nossa adoração? Então, essa é a questão. Então, a igreja visível demonstra publicamente que ela é um corpo em harmonia. Ela é um corpo que tem o mesmo sentimento, que ama, que adora, que aqui exatamente é a casa da nossa morada espiritual, da nossa devoção, da nossa gratidão ao Senhor. Aonde nós confessamos a Deus as nossas transgressões, as nossas mazelas, e de Deus somos restaurados, somos visitados, somos confortados. Se não for assim, não vai existir isso. Porque o invisível trabalha no visível. Não é o visível trabalhar no invisível, não é isso não. O visível não trabalha no invisível, é o invisível que trabalha no visível. Eu vejo o resultado pelo que o invisível fez no visível. Esse é o X da questão. Então agora esse santuário, essa igreja que é a morada de adoração, é exatamente o local onde nós moramos, a nossa habitação de morada de adoradores. É o local onde existe uma família que ama. É o local de um corpo que vive em harmonia. Então agora, esse corpo, essa igreja, agora ela é exatamente, expressa ao mundo aquilo que Jesus disse. Agora nós somos luzeiro ao mundo. Então agora as pessoas passam a ver em nós a luz de Cristo. Agora as pessoas passam a ver em nós aquilo que Paulo diz agora aqui no verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Tanto os anjos de Deus, como diz lá Hebreus capítulo 12, como os nossos irmãos que já estão na eternidade, mas principalmente os demônios que estão aqui em cima. Eles vão dizer, tem uma igreja no Maristela que vive em harmonia, é um corpo que está em perfeita unidade, e é um corpo que louva e exalta e glorifica o nome daquele que morreu por eles na cruz do Calvário. Irmãos, Santa Ceia está aqui. O corpo e o sangue do Senhor simbolicamente estão aqui. É dia de nós vermos exatamente quais são as arestas que nós temos que podar. Irmãos, para um jardim florir, para um jardim, para as plantas ficarem bonitas, toda uma vez por ano, o que é feito? é podado, é aparado as arestas. Todo mês, no dia da Santa Ceia, não é diferente com nós cristãos. Não é o pastor que fala para você fazer. Não é exatamente a igreja que proíbe, não. É você que tem que aparar as arestas que não agradam ao Senhor. Aonde que você está errando? Aonde, o que você está fazendo que não agrada ao Senhor? Aquilo que você está deixando de fazer para o Senhor. Então você tem que fazer por quê? Agora, através das nossas ações, agora nós nos tornamos luzeiro para este mundo. E se tem uma coisa que o mundo precisa ver, irmãos, é a luz de Cristo em nossas vidas. Irmãos, trevas já existem demais. Escândalos já existem demais. Coisas que não agradam a Deus já existem demais. O que nós temos que mostrar para as pessoas aí fora é a diferença que Cristo faz em nossas vidas. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe o que acontece? Quando tudo isso acontece, existe uma coisa que é exatamente aquilo que Jesus falou em João capítulo 15. A videira que dá fruto. Quando tudo, quando é aparado as arestas, quando nós estamos vivendo em harmonia, quando nós amamos realmente, quando isso aqui é um santuário de adoração, agora o que acontece, irmãos? Nós vamos dar frutos. Irmãos, certa feita, Jesus contou uma parábola sobre isso. E exatamente tinha um camarada que tinha plantado uma figueira na vinha. E aquela figueira não produzia fruto. E o Senhor mandou arrancar, os donos daquela vinha mandou arrancar. Aí o agricultor falou: não, vamos fazer o seguinte: vamos adubar, vamos zelar mais um ano para ver se dá fruto. Eu não sei o que precisa na tua vida, na minha vida, para dar fruto, mas uma coisa eu sei: precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado, precisa adubar. O que aduba a tua alma? Oração, a palavra de Deus. Você precisa de fortaleza, fortalecimento espiritual. Só quem pode dar isso aí é a palavra de Deus e a oração. Você precisa mais uma intimidade com Deus? Oração e jejum. Você precisa de mais liberdade para adorar a Deus? Comece a exaltar o Senhor, glorificar o Senhor na leitura da palavra bendita do Senhor. Diante disso tudo, irmãos, surge a igreja invisível em ação. Essa igreja invisível em ação agora, existe uma coisa soberana, que diz aqui o verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Agora a igreja tem ousadia, tem confiança pela fé em Jesus Cristo, e o sobrenatural passa a acontecer, porque é promessa do Senhor. As pessoas vivem procurando sinais, mas nós lemos aqui, na leitura oficial desse culto, que Jesus falou para os discípulos, para a multidão: vocês me seguem? Não é pelos sinais que vocês viram, não. Vocês seguem pelo pão. Irmãos, olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Olha, segundo o eterno propósito fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Quando a igreja visível se torna tudo isso, a parte invisível de Cristo começa a operar em nosso meio e o sobrenatural começa a acontecer naturalmente. Você não precisa sair daqui para ir lá para receber uma profecia, você vai receber aqui. Você não precisa sair daqui para ir lá para ser curado, você vai ser curado aqui. Você não vai sair daqui para ir lá para você ter uma palavra, você vai ter aqui. Irmãos, a igreja visível, ela tem uma responsabilidade de fazer o invisível operar. Mas muitas vezes, irmãos, as metodologias aplicadas faz com que exatamente a gente venha a ter exatamente uma discordância com a palavra de Deus. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Primeira coisa, quando a igreja visível passa a atuar nesses padrões, a primeira coisa que acontece, nós tornamos o quê? Cristãos fiéis a Deus.
E quando se fala fiel, se fala em tudo, fidelidade em tudo. Principalmente nos nossos compromissos com o Senhor, irmãos. Não é só dizimar, ofertar, não. Compromisso com o Senhor. Qual tem sido o seu compromisso na oração com o Senhor? Qual tem sido o seu compromisso na leitura da palavra com o Senhor? Qual tem sido o compromisso teu na sua adoração particular com o Senhor?
Santa Ceia é para isso, irmãos. Crentes fiéis. Não é porque você está longe do templo, da sua morada espiritual, que é o local exatamente onde você vem aqui para adorar, mas Deus está lá dentro de você, através do Espírito Santo, está te vendo, contemplando, e muitas vezes clamando, filho, eu quero ouvir um louvor. Filho, eu quero ouvir um salmos. Filho, eu quero ouvir exatamente uma gratidão, mas não existe nos teus lábios. Pelo contrário. Pelo contrário, irmãos. Existe muitas vezes irreverência. Outra coisa que acontece, irmãos, quando a igreja procede assim, agora ela passa a ser publicamente vista como os filhos de Deus em ação. Você lembra a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 11, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos? Pelo seu procedimento, pela sua maneira de agir, porque pareciam com Cristo. Irmãos, para nós mostrarmos ao mundo que somos filhos de Deus, não é termos uma carteirinha de membro, não, nem dizermos que somos crentes. Mas é pelas nossas ações, que é resultado daquilo que está dentro de nós invisível, que faz as pessoas ver exatamente o diferencial que existe na mim e na tua vida. Irmãos, você pensa que não, mas quero dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava num lugar, num órgão público aí, e estava sem Bíblia, estava com a pasta da igreja aqui. E uma pessoa chegou assim, pastor, ora por mim, que meu problema aqui é difícil, hein? Como é que ele sabia? Eu nunca vi aquela criatura. Irmãos, aonde você estiver, tem gente precisando de você. Aonde você estiver, você tem que ser luz nas trevas, irmãos. Tem alguém do teu lado precisando de você. Quando nós somos exatamente igreja verdadeira, nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós somos os santos de Deus aqui na terra. Sabe o que isso significa? Somos separados, exclusivos para seres usados por Deus. Para sermos usados por Deus, irmãos. Irmãos, olha que mulher, olha que homem. E eu e você. E nós, irmãos. Vamos parar de falar dos outros e vamos olhar para nós mesmos. Cada um tem um ministério? Tem. Mas que todos podemos ser santos? Podemos. Que nós podemos ser verdadeiramente filhos de Deus? Podemos. Que nós podemos fazer a diferença nessa sociedade? Podemos. E Deus conta com a igreja hoje para fazer a diferença nessa sociedade. Por quê, irmãos? Quando nós agimos como igreja visível, com o sobrenatural de Deus, com as insondáveis riquezas de Cristo em nossas vidas, intrínseca lá dentro de nós, o resultado disso será uma igreja vitoriosa. Uma igreja poderosa. Uma igreja que todos irão ver e vão ter prazer em ver. Sabe o que foi que eu ouvi ontem? Pastor, vou voltar mais vezes aqui, hein? O negócio aqui estava bom hoje. O pasto aqui estava bom. Irmãos, que Deus nos ajude. Não diga para o seu irmão, nem para a sua irmã, diga para você mesmo. Eu sou igreja visível, que todos olham e não têm prazer,
ou eu sou uma igreja visível, onde todos olham e têm prazer de ver Cristo? Você sabe o que eu quero dizer para você? Se todo mundo pela tua vida espiritual tem desejo de chegar a Cristo, ou se todo mundo pela tua vida espiritual tem o prazer de dizer assim, ser crente igual esse, igual essa? É isso que eu quero terminar dizendo. O que as pessoas estão vendo na minha e na tua vida? O que as pessoas estão vendo? Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus e na terra também. Irão ver em nós um povo diferente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para testificarmos das boas obras que Deus faz em nossas vidas, para que o nome dele venha a ser glorificado aqui na terra.